Gente, você tem animal de estimação em casa? Tem, eu tenho. Você tem? Você gosta de animalzinho? Eu confesso que eu amo animais. Desde criança, eu sou apaixonado pelos pets. Desde quando me conheço como gente, eu tenho, assim, uma afeição pelos animaizinhos de estimação. Sempre tive em casa cachorro, já criei peixe, já criei hamster, coelho, rato branco. Já teve ratinho branco? Ficava andando assim. Eu já tive muitos animais. Gosto muito deles. Converso com eles. Eles só não conversam comigo. Mas eu converso com eles. Não, eu não chego a ser um Dr. Dolittle. Lembra daquele filme Dr. Dolittle? Do Ed Murphy? Que ele conversava com os animais? Eu não chego a ser daquele jeito. Mas eu converso com os meus animais. Não há nenhum problema de você falar com seus animais. O problema é quando ele responde você. Aí é um problema. Mas você falar com eles, não há problema algum. Eu tenho lá em casa um cachorrinho, que na verdade é um cachorro da Isabel, é o nosso possante Mike Tyson. É um Yorkshire de 1,5 kg. Ele tem dupla personalidade. Eu acho uma graça o Mike, porque ele é um Yorkshire, só que ele se acha um pitbull. Ele se acha o segurança da casa. Na casa da minha mãe, eu tenho um pastor alemão, o Sansão. E eu deixo ele lá porque um cachorro pastor alemão não tem condição de criar num apartamento. Mas quase sempre eu vou lá, dou banho no cachorro, levo no veterinário, compro comida. Então é o meu cachorro de estimação, o grande Sansão. E é um barato ter animais. E é legal, né, quando a gente tem essa relação de afeto com o animal, né? Mas é só animal. É só animal, não é gente. Cachorro não é criança. Não trata o seu cachorro como se trataria uma criança. E como uma música que cantávamos na década de 80 da MPB, se possível, troque o seu cachorro por uma criança pobre. Lembra dessa música? Alguém lembra aí? Na década de 80, 90? Gente, eu gosto muito de animais, gosto mesmo. E parece que eles se aproximam de mim porque eu acho que eu demonstro afeto. Você concorda comigo que Deus pode usar animais para falar com o homem? Para mostrar a sua vontade? Você concorda comigo que Deus pode usar um animal para mostrar a vontade dele para um homem? Porque na Bíblia nós temos alguns exemplos muito interessantes. Por exemplo, lá em Números capítulo 22, de 21 a 35, conta uma história bastante interessante quando Deus se irou com um profeta chamado Balaão e fez uma jumenta falar. Ora, se está na Bíblia, eu creio. Uma jumenta falou. E Deus ficou com raiva de Balaão porque ele começou a bater naquele animal. Lá em Gênesis 8, 10 a 12, para confirmar se as águas do dilúvio já tinham baixado, Noé soltou uma pomba. E ele primeiramente trouxe, e ela primeiramente trouxe um ramo de oliveira. Depois de 7 dias, Noé soltou aquela pomba novamente e ele não voltou. Então foi uma demonstração de que as águas do dilúvio já estavam baixando sobre a terra. Deus usou uma pomba para dar aquela resposta a Moisés. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, o profeta Elias enfrentou um tempo de seca, de muita fome, e Deus levou ele para muito longe. E diz o texto que corvos traziam para o profeta Elias pão e carne, de manhã e de noite, de modo que o profeta não morreu de fome, porque corvos o alimentavam. Ainda no livro de Reis, agora no segundo livro, segundo Reis 2, de 23 a 25, conta a história envolvendo o profeta Eliseu, de que alguns adolescentes daquela época, os cria daquela época, já eram meio que agitados, eles começaram a reclamar, a encarnar em Eliseu, porque Eliseu era calvo, careca. Vai careca, vai calvo, vai pouca telha. Sabe como os crias são, né? Eles colocam apelido em todo mundo, menos no pastor. Eles fazem meme com todo mundo, menos com o pastor. Então eles reclamam, encarnam, criam apelidos. Então os adolescentes daquela época são iguais, eram iguais aos adolescentes de hoje. Então começaram a reclamar do profeta, vai calvo, pouca telha, mais o quê? Aeroporto de mosquito, ah, não sei o quê. E aí sabe o que Eliseu fez? Cuidado, hein? Cuidado. Eliseu orou e Deus fez sair duas ursas. E a história está lá. Depois leia o texto. O que as ursas fizeram com aqueles cria da época lá de Eliseu. E o que falar também daquele burrinho que foi usado para fazer entrar Jesus em Jerusalém Antes daquele sofrimento de Jesus, Jesus entrou na cidade conduzido por um burrinho. Gente, tudo isso está na Bíblia. Eu conheço histórias, vocês devem conhecer também, de animais que são usados para resgatar pessoas de escombros. Eu gosto de ver aqueles vídeos, TikTok, que se fala, no Instagram, e aqueles animais que passam lá, do reino animal, leões, cachorros, até cobra, eu gosto de assistir vídeo de cobra. Eu acho legal, no mundo animal tem muito a nos ensinar, é muito inspirativo para qualquer um de nós. Mas é preciso cuidar dos animais, tratá-los bem, porque vai que Deus usa um desses animais para ser bênção na nossa vida. Animais, inclusive, são usados na terapia, a ecoterapia, equinoterapia, por exemplo, animais que são usados para no tratamento de pessoas com doenças. Então, é bom ter um animal. Você demonstra o afeto, mas volta a dizer, é só um animal. Mas há um personagem da Bíblia, que eu ainda não citei, que Deus usou dois animais para falar com ele. O primeiro animal foi um grande peixe. Opa, você já sabe o que eu estou falando. E, pasme, o segundo animal que Deus usou para falar com esse profeta foi uma lagarta. Olha como Deus é estranho também, de vez em quando, né? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, então. Minha esposa, pega o meu óculos ali, por favor. Livro do profeta Jonas, obrigado. Capítulo 1, vamos ler todo o capítulo. Diz assim a Bíblia, livro do profeta Jonas, primeiro capítulo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Parece que os animais sempre acompanharam a vida de Jonas. O grande peixe, um animal marinho, uma lagarta, mas também no próprio significado do nome. Se você não sabe, vou lhe dizer, o nome Jonas significa pomba. Pomba é o que o nome significa. Mas esse texto que nós acabamos de ler faz parte de uma história. Se você puder depois ler os capítulos seguintes, o livro de Jonas você lê rapidamente, são 4 capítulos apenas, que conta a história de um homem que um dia ouviu um chamado de Deus, uma ordem, e decidiu não cumprir a ordem, não cumprir o chamado. Este livro é muito questionado. Há estudantes de teologia, teólogos, até mesmo pessoas não ligadas à fé, à religiosidade, que duvidam da veracidade do texto que acabamos de ler. Eles não creem que é possível um animal, um grande peixe, engolir uma pessoa e mais. Essa pessoa passar 3 dias e 3 noites no interior deste animal e sobreviver. Como pode uma pessoa ficar tanto tempo dentro de um tipo de animal como este, um animal marinho, e sobreviver? Sim, aos olhos humanos, é uma história meio que sem pé, sem cabeça. Mas para Deus não há impossível. Há um autor chamado George Campbell Morgan, um pastor batista, pregador evangelista, que viveu de 1863 a 1945, que disse o seguinte: os homens têm duvidado tanto do grande peixe que não conseguem ver o grande Deus. As pessoas duvidam tanto do grande peixe que não conseguem entender a grandeza do nosso Deus, que é capaz de fazer coisas assim, para mostrar o seu poder ao homem, mostrar a sua vontade. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema em crer fielmente nas palavras que há neste livro, nos acontecimentos narrados aqui. Se a Bíblia nos mostrasse que um homem engoliu um grande peixe, eu acreditaria. Para se acreditar na Bíblia, tem que primeiramente crer em Gênesis 1:1. No primeiro criou Deus, o céu e a terra. Portanto, a partir daí, tudo é verdade, tudo é fato. A Bíblia é a palavra de Deus. A prova mais importante da veracidade do livro de Jonas é o testemunho do próprio Jesus a respeito do acontecimento principal do livro. Mateus capítulo 12, de 39 a 40, em resposta à demanda dos fariseus, por meio de um sinal que eles pediam do céu a Jesus, Jesus respondeu da seguinte maneira: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E Jesus ainda complementa: os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aí o que é maior do que Jonas. Então o próprio Cristo atesta o acontecimento narrado no livro do profeta. Quem sou eu para duvidar de Jesus? A história de Jonas é a história de um homem que teve uma missão a cumprir, que recebeu de Deus uma ordem, um chamado, uma vocação, um trabalho a fazer. Porém, este homem disse não. Jesus disse a Jonas: Jonas, vá, levanta-te e vá. E Jonas disse não. Por que Jonas fugiu de Deus? O preço foi tão alto que ele pagou, tanto sofrimento que ele adquiriu, que ele acumulou. E a motivação de Jonas ao fugir de Deus, meus irmãos e amigos, é o retrato do próprio ser humano, de cada um de nós, que às vezes somos chamados por Deus para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão, seja no campo espiritual, na área da vocação, de um chamado específico, seja para fazer alguma coisa dentro de casa, num contexto familiar, seja aquelas pessoas que estão ouvindo um chamado de Deus para a conversão, para uma santificação, para algo importante que deve fazer, ouvem a voz do Espírito, mas recuam, dizem não. Há em nós, potencialmente, 2 vontades, 2 desejos, 2 forças, 2 apelos que se chocam constantemente. Há em nós a vontade de acertar e também a vontade de errar. A vontade de dizer sim, a vontade também de dizer não. A vontade de obedecer e a vontade de desobedecer. É a vontade de fazer o bem, mas também há em nós a vontade de fazer o mal. Há em nós a vontade do Espírito que nos leva à santidade, mas também habita em nós os desejos da carne que nos leva ao pecado. Há em nós a vontade de dizer sim a um chamado e também a vontade de dizer não ao chamado. Há em nós também o desejo de ir a Nínive, pregar a palavra, mas há uma vontade de ir para Tarsis, direção contrária, para fazer a vontade humana. Jonas lutava com essas duas vontades, mas ao ouvir Deus chamar, ele decidiu fugir, como se fosse possível fugir de Deus. Entre dezenas de lições que podemos trair da história do profeta, existem algumas que têm a ver comigo e têm a ver com você nesta noite. Eu quero que você entendesse comigo algumas razões para que eu e você não fujamos de Deus. Porque fugir de Deus sempre é a pior decisão. Por mais que Ele nos dê o livre-arbítrio, fugir da vontade dEle, do plano dEle, da proposta dEle, do desejo dEle, sempre é a pior escolha. Em primeiro lugar, anote no seu coração, porque Jonas fugiu de Deus, e quem sabe você, nesta noite, está fugindo de Deus, fugindo de um chamado, de uma decisão, de alguma coisa que Deus, que você sabe que Deus está levando você a fazer, mas você recua e diz não, ou ainda não. Em primeiro lugar, toda fuga de Deus implica em enfrentar ventos fortes e tempestades. Jonas, ao decidir sair da presença de Deus, porque a ordem no versículo 1 foi muito clara, ou melhor, no versículo 2, vá depressa. Deus tinha pressa para alcançar a cidade de Nínive, que era naquela época uma grande cidade. Uma grande cidade, cerca de 120 mil moradores aproximadamente, era uma grande cidade, uma cidade moderna para os padrões da época, muito movimentada, muito importante para aquela cultura. Vá depressa, Jonas, à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a cidade estava envolvida em muitos pecados. Os moradores faziam coisas que estavam desagradando a vontade de Deus. E diz o texto o seguinte: porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus, ao olhar da terra para os habitantes de Nínive, estava se comovendo da maldade humana. Então Deus deu uma ordem a Jonas: vá depressa, correndo, Jonas. É urgente a obra que eu tenho que fazer em Nínive e eu preciso que você vá. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Tarsis, para que você tenha uma ideia, mais ou menos, era uma espécie de lugar paradisíaco da época. Se para Jonas ir a Nínive era difícil, porque os ninivitas eram um povo cruel, Jonas era muito nacionalista, os ninivitas oprimiam o povo de Jonas, o povo de Israel. Então Jonas não queria ir pregar o evangelho, perdão, não o evangelho, mas a vontade de Deus, para os ninivitas, porque ele queria dizer o seguinte: eu pregar para um povo que me oprime? Pregar para um povo que mata a minha gente? Não. Não quero pregar a palavra de Deus para um povo sanguinário, um povo violento, um povo cruel. Então Jonas decidiu ir para o lado oposto, para um lugar de praia, um lugar turístico. E a ordem de Deus foi: Jonas, vá, vá a Nínive. Mas Jonas foi para o lado contrário. E a história diz que Jonas, ao comprar a passagem, veja bem que quando Deus mandou ele ir para Nínive, a passagem já estava comprada. Mas quando decidiu ir para Tarsis, ele teve que comprar a passagem. As perdas começam aí. Os ventos fortes, as tempestades da vida começam exatamente quando a gente sai do propósito de Deus. Deus nos dá tudo. Quando Ele nos chama, Ele nos sustenta. Ele nos dá a direção. E quando saímos da vontade dEle, nós passamos a pagar o preço. Então Jonas teve que comprar a própria passagem para Tarsis. E lá foi Jonas em direção contrária à vontade de Deus. E quando entrou naquele barco, quando entrou naquele navio, o mar começou a ficar revolto, ventos fortes, começaram a abalar aquela embarcação, tempestade começou a surgir no meio do mar, e para um marinheiro acostumado com o mar, ter medo do mar é porque naquela ocasião, de fato, o mar estava muito bravio. E aqueles marinheiros perceberam que ali havia alguém causador daquele problema. Lançaram sortes, um costume na época, e a sorte caiu justamente sobre Jonas. E, de fato, ele entendeu que ele era o culpado de todo aquele problema. Nós podemos contextualizar este fato com o surgimento de forças adversas, portas fechadas quando saímos da vontade de Deus, impedimentos em várias áreas da vida, quando nós desobedecemos o plano de Deus, a vontade de Deus, nós pagamos o preço. Nós enfrentamos ventos fortes, tempestades, lutas, às vezes até mesmo tragédias. Fugir de Deus é atrair problemas para a família, é atrair problemas para dentro de casa, crises no casamento, rebeldia dos filhos. Fugir de Deus, flertar com o pecado, flertar com o abandono da presença de Deus, às vezes, é atrair o desemprego, as dívidas. Às vezes, é se envolver em más companhias ou com as drogas. Fugir de Deus, nesse aspecto de enfrentar ventos fortes e tempestades, é perder a paz, é perder o equilíbrio emocional. Fugir de Deus é enfrentar perigos, oscilações. Satanás abriu as portas para a desobediência e Jonas por ela entrou. É incrível como o inimigo é hábil em manipular situações que podem nos levar para a direção errada. Quando uma pessoa foge de Deus, haverá sempre um navio esperando para levá-lo na direção errada, para Tarsis. Quando uma pessoa foge de Deus, sempre há um outro destino a cumprir facilmente, mas que vai levar essa pessoa para um lugar muito distante da presença de Deus e vai atrair sobre si dificuldades e problemas. Por isso, não fuja de Deus. Não fuja da vontade de Deus, da presença de Deus, do chamado que Deus tem dado a você, porque o preço é muito alto. Quando fugimos de Deus, atraímos para nós mesmos lutas, problemas, ventos fortes e tempestades. Mas, em segundo lugar, toda fuga de Deus implica em descida, em queda. E o texto mostra isso. Porque logo assim que soube do problema com a navegação, diz o texto que Jonas buscou se esconder. E percebam a sequência de quedas. Quando Jonas foi descendo, 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 sem perceber. Um sentimento de derrota, de fracasso, que ele não pôde mais esconder. Quando fugimos de Deus, nós caímos. Jonas tenta se afastar de tudo e de todos. Cada passo para longe de Deus é um passo para baixo. Diz o texto que, primeiramente, Jonas desceu à cidade de Jope. Observe o verbo no texto. Ele primeiramente desceu à cidade de Jope, comprou a passagem, depois que entrou no navio, desceu para onde? Para o porão do navio. Depois, quando foi lançado ao mar pelos marinheiros, veio um grande peixe, daí diz o texto que ele desceu para o interior do peixe, para a barriga do peixe. Ele continuou descendo, como era um animal de grande estrutura física. Era um animal marinho de grande porte. Um animal marinho de grande porte não fica na superfície, ele desce para as profundezas do mar. E Jonas com certeza experimentou o mais terrível das quedas. Ele desceu ao fundo do mar. E a vida de quem se afasta de Deus é uma vida assim, sempre descendo, 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 para baixo, para baixo, para baixo. E às vezes é um poço sem fim, sem fundo. Você conhece alguém assim? Que por tanto se afastar de Deus, por tanto fugir da vontade de Deus, vai se afastando e descendo, 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 e só encontrando problema, só encontrando dissabor, só encontrando dificuldade, só encontrando violência, tragédia, sofrimento e dor. Foi assim que aconteceu com Jonas. Ao fugir de Deus, encontrou simplesmente a descida, a queda, o fracasso. A mesma coisa aconteceu com o rei Davi também. Ele começou a descer quando olhou com cobiça para Bate-seba, naquele tempo em que ele deveria estar com seus soldados na batalha. E uma queda foi chamando outra queda, outro fracasso. Assim acontece quando nós nos desviamos da vontade do Senhor. Um abismo vai chamando outro abismo. Adão e Eva, como Jonas, ouviram a voz de Deus, eles foram informados que deveriam obedecer ao Senhor, mas se recusaram, flertaram com o pecado. E mais uma vez, um abismo foi chamando outro abismo, uma queda foi chamando outra queda. Meu irmão, minha irmã, é impossível fugir de Deus. Como somos tolos quando pensamos que podemos nos esconder de Deus? Mas mesmo quando chegamos no fundo do abismo mais profundo, lá Deus nos encontra. Lá Deus nos resgata. Lá Deus estende a sua mão. Lá Ele envia uma corda em nosso favor para o nosso escape. Deus não desiste de nós e mesmo quando nós nos afastamos dEle, Ele manda o escape. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24, assim diz a palavra do Senhor: não sou eu apenas um Deus de perto e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? O salmista Davi exclama no Salmo 139, versículos de 7 a 10, para onde eu poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentar. Se você tentar, ousar fugir da vontade de Deus, da presença de Deus, do plano que Deus tem para você, por mais distante que você vá, por mais fundo que você se encontre, Deus não vai desistir de você, Ele vai te achar. Ele vai ao teu encontro. Ele não vai deixar você sozinho. Por amor a você, Ele irá ao teu encontro. Ele não desistirá de você. Mas se você fugir, espere que Ele vai te encontrar. Porque Ele tem para você um plano melhor. A proposta de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Mas uma terceira lição que eu encontro aqui. Toda fuga de Deus implica em perder a noção da vida, do mundo, das coisas ao redor, das prioridades. Você conhece uma pessoa sem noção? Jonas, em um momento, ficou assim, perdido. Quando foi confrontado pelos marinheiros, ele começou a ser questionado. Quando foi procurado por aqueles homens, Jonas foi encontrado dormindo em sono profundo. O mar estava agitado, aqueles marinheiros estavam temendo a própria morte. Mas Jonas não estava preocupado com aquela situação. Dormia no porão do navio. Perdeu a noção da vida, do perigo. Talvez ele pensou assim: vou dormir, que o meu sentimento de culpa passa. Vou dormir essa noite, porque vou acordar amanhã em Tarsis e tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás, como se fosse impossível se afastar da vontade de Deus. Nínive era uma cidade grande, não só no tamanho, para os padrões da época, mas era grande também em maldade. Nínive transbordava malícia, crueldade, violência, todo tipo de pecado. Jonas, de fato, não queria visitar Nínive porque ele tinha ódio dos ninivitas. Sofria de xenofobia, aversão a povos estrangeiros. Esse era o problema de Jonas. Há pessoas que vivem a vida inteira fugindo de Deus e encontram sempre uma justificativa. Sempre encontram uma razão para não fazer a vontade de Deus. E há muitas razões que podem levar o homem e a mulher a não obedecer ao chamado de Deus. Mas Jonas decidiu mudar o seu destino. Talvez Jonas mudou a rota porque estava com medo de ser impopular em Nínive. Talvez com medo de não ser aceito pelos ninivitas. Talvez Jonas decidiu ir para Tarsis, porque ele não estava preocupado com a situação dos ninivitas, indiferente à situação, mas foram feitas a eles várias perguntas: de onde você vem, quem você é? Ele não tinha respostas. Ficou atônito com tantos questionamentos. Mas no capítulo 4, versículo 2, o próprio Jonas justifica perante o Senhor, lamentando o seu afastamento, a sua desobediência. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas conhecia a essência do nosso Deus bondoso, como já dito aqui hoje, um Deus misericordioso que não desiste do homem, não desiste do ser humano que se afasta dele, e mesmo não desiste daqueles que estão distantes dele, como no caso o povo ninivita. Jonas não tinha essa noção, não tinha noção do que Deus queria fazer através dele na vida daquelas pessoas que precisavam de salvação, de mudança, como de fato aconteceu. Que confusão criada, Jonas. Quem foge de Deus fica perdido, confuso, desorientado, perde o rumo, perde o chão, gasta tempo. Quanto tempo Jonas perdeu porque disse não ao chamado? Mas Deus foi ao encontro dele. A quarta e última lição que eu encontro nesse texto é a seguinte: toda fuga de Deus implica em sofrer humilhação e vergonha. Toda fuga de Deus traz para nós humilhação e vergonha. Todo ser humano é uma criatura religiosa, toda pessoa, até a mais cética, possui uma essência de Deus dentro dela. Quando as coisas vão bem, algumas pessoas pensam, para que Deus existe quando as coisas vão bem? Para que ir à igreja? Para que orar? Para que ler a Bíblia quando tudo vai bem? Para que continuar frequentando a escola bíblica quando tudo vai bem? Para que ir na célula quando tudo vai bem? Para que orar, ler a Bíblia quando tudo vai bem? Mas quando as coisas ficam fora do controle, a gente fica desesperado. Aí começa a orar, fazer jejum, clamar, pedir oração, participar de reunião de oração, participar de live, começa a ficar desesperado porque as coisas perderam o controle. Assim estava Jonas. Chegaram a ele e perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Jonas, qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele ficou pressionado, mas ele se rendeu e admitiu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Jonas não se escondeu diante daqueles homens, admitiu a sua crença, a sua fé. Gente, na hora difícil, você não pode esconder a sua fé, não pode esconder o Deus a quem você serve. Ali ele caiu em si, percebeu que ele de fato era o causador daquele mal que estava acontecendo. Mas ele, na hora que foi confrontado, disse, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar, a terra e tudo o que existe. Aqueles homens conheciam o Deus de Israel, já tinham ouvido falar com certeza da abertura do Mar Vermelho, dos soldados de Faraó que se afogaram. Mas eles ficaram se perguntando com certeza, por que esse sujeito está fugindo desse Deus Todo-Poderoso? Esse Deus que fez o mar, o céu, a terra, que já ouvimos falar que fez tantas coisas, por que esse homem está fugindo desse Deus? Jonas precisava enfrentar aqueles homens para mostrar a sua fé, mas ali ele caiu em si e foi envergonhado. Quanta gente é confrontada pelos próprios não cristãos? Quantos servos de Deus, na hora do aperto, da dificuldade, são confrontados por aqueles que não são servos de Deus? Quantas vezes Deus usa não só animais, que são nossos amigos, companheiros, mas Deus usa pessoas que nem são da mesma fé para nos ensinar grandes lições acerca da sua vontade, do seu projeto. Jonas foi envergonhado diante dos marinheiros. Jonas admitiu a sua fuga. Ele pediu para ser lançado ao mar. Daí, como vocês já leram comigo, surgiu um grande peixe, engoliu Jonas, permaneceu 3 dias e 3 noites no interior daquele animal. Ali na profundeza da terra, ele teve um encontro com Deus, se arrependeu. Jonas foi expelido por aquele grande peixe perto de Nínive. Uma viagem longa. Aquele barco que Jonas se negou a ir, a pegar. Agora Deus colocou ele num outro barco. E ele chegou perto de Nínive. E ali, ao olhar aquela cidade, mais uma vez ele se ira, se revolta com Deus. Aí vem a história da lagarta que é usada lá no capítulo 4, no finalzinho da história, para mostrar para Jonas a misericórdia do Senhor. Jonas, eu tenho misericórdia de você, nesse sol escaldante. Não teria eu misericórdia deste povo que se rebela contra mim? Interessante, meus irmãos, que o último versículo do capítulo 4 do livro termina de uma forma inusitada. É o único texto da Bíblia, livro da Bíblia, que termina com uma pergunta. Qual a resposta? Olha a pergunta que está no versículo 11 do capítulo 4. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O livro termina com uma pergunta. Gente, É muito interessante a Bíblia, a palavra de Deus, que mostra um Senhor sempre bondoso, misericordioso, pronto a perdoar o pecado humano, a resgatar o homem que se afasta da vontade dele. Quem sabe você, nesta noite, está fugindo de Deus, fugindo de um chamado, fugindo de uma vocação, fugindo de algo que você sabe que Deus tem para você. E você está dizendo, não, espera, Senhor, espera mais um momento, não estou pronto ainda, tenho outras prioridades. Como diz um texto no Novo Testamento, quando Jesus foi questionado por alguns dos seus seguidores, e eles foram encontrando justificativas. Olha, quando a gente entra neste espiral de justificativas, a gente acaba afundando, afundando e afundando. Meu irmão, minha irmã, pare de fugir. Pare de fugir de Deus, não vale a pena. O livro de Jonas, então, é a história da bondade de Deus, da longanimidade do Senhor, da paciência, da disposição de Deus em perdoar aqueles que fogem, daquele Deus que não desiste de nós. Mas talvez você que entrou aqui nesta noite está fugindo de um chamado à conversão. Quem sabe você há muito tempo tem ouvido de Deus um chamado para você se converter, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ouça uma coisa, só há dois caminhos na vida cristã. Um caminho que leva a Nínive, que é o caminho da vontade de Deus. E há um outro caminho que leva a Tarsis. Um caminho contrário à vontade de Deus. Um caminho é a estrada que conduz à vida eterna. Um outro caminho é um caminho que conduz à morte eterna. Um caminho é um caminho que conduz ao plano de Deus, sempre perfeito, bom, agradável. Um outro caminho é o caminho do sofrimento, da rebeldia, da indecisão, da desobediência. Que caminho você vai escolher? O caminho de Nínive, que é o caminho da vontade de Deus, do plano dele, ou o caminho pessoal, individual, do seu ego, da sua vontade, o caminho oposto à vontade do Senhor? Eu queria orar com você nesta noite, e por você. O apelo que eu faço neste momento é que você renda-se à vontade de Deus. Aceite o chamado, seja em que área for da sua vida. Seja o chamado que Deus está dando a você nesta noite. Aceite, é melhor você fazer isso. Quem sabe é uma decisão que você está tomando há muito tempo e está procrastinando essa decisão. Você sabe que a melhor decisão é aquela que você está ouvindo do Senhor. Olha, não adie mais decisões importantes. Não diga não àquilo que Deus tem para você hoje. Eu queria orar com vocês, eu queria fazer um apelo também. Quem sabe há pessoas entre nós nesta noite assistindo esse culto aqui, ou quem sabe em casa, que precisa hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus. Confessar Cristo. Aceitar Jesus de coração, buscar o batismo. Quem sabe alguém entre nós aceitando um convite de Deus, recebendo de Deus um convite, um chamado específico para ser pastor, missionário, evangelista, eu não sei. Eu não sei o que Deus vem falando para você. Qual o chamado que Ele está dando a você? Talvez no seu casamento, na sua família, na sua profissão, nos seus negócios, você precisa tomar uma decisão que sabe que é da vontade de Deus. Mas você tem dito, não, agora não. Deixa para depois. Deixa eu fazer a minha vontade. Deixa eu ficar mais velho. Eu fui tentado a tomar essa decisão quando eu era um adolescente. Porque eu também ouvia o chamado de Deus. Eu fui tentado a dizer para Deus, Senhor, eu sou muito novo para assumir compromisso com a igreja. Deixa eu terminar os meus estudos. Deixa eu ficar um pouco mais velho para assumir um compromisso com a igreja. Eu quero curtir a vida. Esse pensamento foi muito temporário, muito rápido, mas eu me lembro muito bem que eu quase ouvi a voz da carne, que me dizia, não, agora não, você está muito novo, para que se envolver com a igreja? Para que entregar a sua vida a Jesus agora? Vai viver a sua vida como você quer, porque o meu pensamento me levou a imaginar o seguinte: entrar para a igreja, vou viver debaixo de regras. Vou ter os meus limites bem desenhados, definidos. Então eu não quero ficar debaixo de regras, eu quero viver a minha vida. Ah, ainda bem que eu logo ouvi a voz do Espírito e eu entreguei a minha vida a Jesus. Entreguei a minha vida a Ele, foi a melhor decisão que eu tomei. Ainda um menino, adolescente, criado na igreja, filho de pais crentes. Mas eu fui tentado a dizer não à vontade de Deus. Foi a melhor decisão. Porque eu olho para trás, eu estou com 51 anos. Eu olho para trás e eu vejo o que Deus fez na minha vida a partir daquela decisão de entregar a minha vida a Ele. Eu só posso louvar ao Senhor. Onde eu estaria se não fosse o Senhor na minha vida? Talvez em Tarsis, fazendo coisa errada. Longe, distante da vontade de Deus. Mesmo conhecendo o Senhor. Mas eu decidi dizer sim ao meu chamado. Primeiro chamado para a conversão. Depois o meu chamado à vocação ministerial. Depois o meu chamado para ter uma família. E como Deus foi construindo a minha vida até aqui. Nunca é tarde para ouvir o chamado de Deus. Nunca é tarde para aceitar o chamado de Deus para ir para Nínive, fazer a vontade do Senhor. Nunca é tarde. Eu queria cantar com vocês essa canção. E logo depois nós vamos orar e eu quero fazer um apelo. Quem sabe você que está aqui hoje dizendo não a um chamado de Deus em alguma área da sua vida para você ceder. Dizer, Deus, estou aqui. Faça em mim a tua vontade. Vamos cantar essa canção.